Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje estamos aqui num estúdio diferente, estamos no estúdio Malagueta, em Lisboa, ou em Cacém, a Gualva Cacém, pelo menos é o nome da estação de comboio. E estamos a gravar aqui porque eu e a Margarida, olá Margarida,
olá,
está aqui à minha
olá,
frente, Tomás, Margarida também. Santos, fomos convidados para este podcast da Associação 55+, que gravaram aqui, e gentilmente a Associação e a Malagueta, como já estava o dia ocupado e já havia aqui este buraquinho, e consegui apanhar a Margarida.
Em Lisboa, isso, eu acho que isso exatamente. É o maior favor que nos fizeram.
Cá estamos a gravar. Queria agradecer aos novos mecenas, Mariana Noel Gouveia, Helena Alves, Ruth Souza, Manuel Peleteiro, Diogo Monteiro, Ângela Vieira Cardoso e João Cerilho. Também vocês podem apoiar este projeto para ele continuar a melhorar e a crescer. Para isso vai aparecer um link aqui alguns à minha volta. Se não, também podem ajudar deixando uma subscrição, um like, um comentário e toda aquela lenga-lenga que vocês já conhecem. E pronto, vamos aqui conhecer a Margarida. Então, olha, a Margarida Santos é médica interna da MGF.
Boa, muito bem.
Quase a acabar.
Exatamente, já estou aqui
mãe,
na reta final.
E criadora de conteúdos de saúde geral familiar. É uma boa bio, não é?
É uma boa bio.
Falta sim, alguma coisa?
Sim. Não, acho que é um bocado isso, sim. O papel de mãe também está aí, acho que entra bem, e depois é isso, não sei bem se é criadora de conteúdos, mas sim, é muita promoção de literacia e é o que eu mais gosto de fazer também.
Boa, também sou a acho... melhor por uma promoção de literacia e saúde do sim. que influencer, a palavra, não é?
Sim, eu gosto um bocadinho mais no sentido, mais pelo que as pessoas associam à palavra influencer do que propriamente o que é na realidade ser influencer, não é? Porque influenciadores é aquilo que somos todos. Mas sim, não me identifico muito nem com o conceito ou aquilo que eu associo a essa palavra, não me identifico muito. Não acho que o meu trabalho seja primordialmente esse.
Vamos arrancar da maneira habitual, com a Lotaria Genética e Social. O que é que te saiu na Lotaria Genética e o que é que te saiu na família que te levou a, se calhar, a gostares de medicina? Tiveste algum avô, ou tio, ou pais?
Olha, isto é boa pergunta, porque na genética acho que não tenho ninguém na família que seja médico. E talvez um bocadinho por isso, depois na social, sinto que me foi sempre incutido um bocadinho, assim, subtilmente, a paixão pela medicina. Ou com aqueles nenucos que tinham febre e que tinham um kit médico, ou, não sei, acho que devagarinho sempre me foram um bocadinho fazendo acreditar nesta ideia de que eu gostava muito de cuidar dos outros e queria muita área de saúde.
E mas sem haver nenhum médico na família?
Sem nenhum médico na família. Mas eu acho que a área da saúde, o meu pai sempre gostou muito da área da educação e de promoção de literacia, lá está noutras áreas. E eu lembro-me em casa, eu lembro-me a ser sempre que a educação é a base de tudo. Porque se nós tivermos acesso à informação, depois também conseguimos fazer boas escolhas. E tanto que o meu pai, o único luxo a que eu tinha assim direito, bem, tirando todos os privilégios que eu tive, por nascer naquela família, era muita educação. Portanto, se eu pedisse um livro, se eu pedisse um curso qualquer, era sempre um sim, mas se eu pedisse um top de Zara ou alguma coisa, era sempre um não. E precisamente por isso, portanto, acho que apesar de geneticamente não haver aqui nenhuma influência para a área da saúde, depois na parte social e de família, acho que esta vontade sempre foi um bocadinho subtilmente incutida e depois também acho que eu própria tinha essa vontade.
Engraçado falares disso, porque eu às vezes penso sobre o futuro do meu filho e penso, imagina, eu nunca me vai afetar, imagina que eu não vou ser muito rico, nunca me vai afetar ele dizer, o José da minha turma foi para as Filipinas, também quero ir. Mas vai-me afetar, acho eu, se algum dia não tiver dinheiro para alguma coisa de educação que ele gostava muito de fazer.
Porquê? Porque as Filipinas, eventualmente, ele se calhar consegue o dinheiro dele e consegue essa viagem. Eu acho que a educação é isso, é uma coisa que é pena não seja igualmente acessível para todos, não é? Porque efetivamente, se tu tens maior literacia porque fizeste 3 cursos diferentes e porque fizeste aqueles campos de férias nos Estados Unidos e conheceste uma realidade completamente diferente, efetivamente vais saber mais e isso, de alguma forma, eu acho que te vai dar algum privilégio. E eu também sinto isso, eu acho que nisso aí quero ser igual ao que era em minha casa, que é privilegiar a educação e espero poder dar-lhe sempre as melhores faculdades. Mesmo agora, o debate de ponho na creche já, fica em casa, o que é melhor para a educação dele?
Também estamos aí.
Exatamente, porque mesmo isso eu penso, o que é melhor para ele, e se há coisa que eu quero investir, lá está, os brinquedos acabam por ser um bocadinho indiferente, ele gosta de brincar com tudo, não é? Eles agarram, sei lá, numa revista, numa crepe de pau e acham graça.
E não acham tanta graça aos brinquedos.
Exatamente, e os brinquedos é meio, não quero isto. Ou então dão-lhes novas funções. Mas esta parte da educação é que me preocupa mais e a pensar, o que é melhor para ele, o que é que eu devo mesmo fazer? Por isso também me revejo um bocadinho nisso.
Se bem que uma coisa a nosso favor, se realmente formos pobres daqui a 20 anos, vocês vão saber se tiverem a ver isto no futuro.
Nós também vamos saber, vamos olhar para isto e dizer,
exato,
né? Mas...
exato, não correu bem.
Exatamente. Espero que não estamos a prever o futuro.
Mas uma coisa a nosso favor, quando formos pobres, agora que já é quando, já não é assim, é que pá, cada vez mais educação inacreditável online.
Sim, completamente. E há acesso à informação, se bem que eu acho que isso tem um duplo lado, não é? Porque é verdade que há cada vez mais acesso à informação. E isso, honestamente, é aquilo que me move mais, é dar um acesso gratuito à informação que eu acho importante. Se bem que o nosso gratuito, não é? Quem ouve um podcast já tem logo ali um privilégio de alguma forma, não é? Não é toda a gente que consegue ir ouvir um podcast, ou ter um Instagram, ou conseguir aceder a essa informação. Mas sem dúvida, cada vez mais tens acesso a essa informação de forma gratuita, e eu acho que isso é um privilégio.
Eu sei que tu vais dizer, sim, realmente há mais informação, mas também há muita má informação.
E era isso que eu ia dizer, ficar perdido aqui no meio, mas é verdade, e eu acho que esse depois também é o papel, e por isso é que é tão importante estimular o sentido crítico, não é? Porque há muita boa informação, sem dúvida, mas há muita informação e qualquer pessoa partilha aquilo que quer, e nós, mesmo alguém que eu acho que esteja muito motivado, pode partilhar informação errada, não é? Ninguém está a safo disso.
Ou seja, se formos pobres, temos aqui ensiná-los a saber navegar a informação.
Completamente.
É o talento, e eu acho que se devia ensinar na escola, e eu sei que tu também, isto era uma das coisas que eu até também propunha quando tinha aquelas reuniões com o Marcelo, era uma escola da vida. A escola tem que ser a escola da vida, muito mais do que a escola de decorar coisas.
Saberes pesquisar, e isso não é só, eu acho que na parte da educação até ao secundário, mesmo nas faculdades, hoje em dia eu penso, o meu curso de medicina teve muitas cadeiras muito teóricas, mas 90% da minha consulta atualmente são as tais soft skills, não é? Eu saber ouvir, eu saber empatizar, e depois o resto... Na maioria das vezes o que eu faço é pesquisar em plataformas que eu sei que estão muito mais atualizadas do que os livros que eu li há 10 anos ou há 7 anos, e portanto acaba por ser um trabalho muito mais de pesquisa, que plataformas é que eu devo seguir, como é que eu sei se é uma informação fidedigna ou não, e esse trabalho não é tão estimulado na faculdade, depois tens assim alguns cursos, mas é uma coisa muito mais que tem de depender de ti, mas sem dúvida, eu concordo plenamente contigo. Há muita desinformação e eu acho que navegá-la é que é o mais difícil, mesmo para nós, às vezes tu ouves uma coisa e já não sabes a certa altura o que é verdade, o que é que não é, e isso também é um problema.
Sim, e com os deepfakes, os vídeos que dá para fazer agora com qualquer cara, muito realistas, e que já agora pessoas como eu e tu são as mais vulneráveis, porque temos muitas horas da nossa cara a falar
e
online.
E da nossa voz, e da nossa temos voz. Muito conteúdo.
Exato. Vai acontecer outra coisa, que é meio assustadora, que é, num mundo em que qualquer pessoa pode fazer um vídeo sobre ti, a fazer uma coisa horrível, tu já podes fazer uma coisa horrível com toda a gente a filmar-te.
Verdade. Percebes? Ou seja, o teu medo não é tanto que peguem naquela informação, é que tu podes dizer o que queres, porque depois dizes, ah, não fui eu.
Sim, é. Ou seja, tu passas a poder fazer, cometer um crime grave em frente a muita gente, porque já, se calhar, já há tantos vídeos, imagina que és um Trump ou um Biden, as pessoas que, tipo, se calhar são mais apetecível certas pessoas fazer vídeos sobre eles.
Mas não já... já sinto, podes. Eu ainda sinto que isso está um bocadinho distante, não sei. Eu não,
ah, não está.
Não, não, achas que não? Não sei, depois há a parte toda de conhecer, não é? Há coisas que se calhar eu não duvidava assim tanto que um Trump ou um Biden fizesse, mas eu acho que a parte também das redes sociais e a parte de tu teres abertura para tu selecionares aquilo que queres partilhar é que as pessoas também te vão conhecendo. E claro que, não é? As pessoas conhecem-me, mas nada me impede de repente atropelar alguém ou fazer uma coisa gravíssima. Vou ter na verdadeira que eu sou supersticiosa. Mas eu acho que a coisa boa também é as pessoas irem-te conhecendo e lá está esse sentido crítico. Da mesma forma que se eu de repente vejo um artigo, me diz ali alguma coisa que foge completamente do baralho, eu penso, ok, calma, isto não faz muito sentido. Se calhar se eu de repente vir a ti a fazer uma coisa completamente aleatória, também penso, ok, será que bate certo, que é mesmo o Tomás? Mas sim, isso é uma coisa assustadora. Eu acho que, lá está, cada vez mais nós temos é de ir ganhando ferramentas para lidar com isso e haver alguma regulamentação, mais do que também tentar fingir que isso não vai acontecer, porque isso é um futuro do mundo, não é?
Sim, opa, eu acho que a única solução é, em verdade, se tornar mais democrática. Ou seja, imagina que tu vais ver uma talk de alguém e alguém cria um vídeo falso da pessoa no palco a masturbar-se. Imagina, uma coisa completamente estapafúria. Se as pessoas que estavam na audiência tiverem o poder democrático da verdade, de cada uma delas poder meio que votar se aquilo aconteceu ou não, e se cada uma delas estiver verificada numa rede social qualquer que verifica as pessoas como aos bancos, ou seja, teria que ser uma rede social muito séria e em que só havia contas com uma cara, ou seja, não havia contas anónimas.
Mas logo aí não sei se é super democrático, não é? Ou seja, porque como
não,
é que...
Não, era voluntário.
Sim.
Mas lá está, o que é que ia acontecer? Isto foi uma ideia que me surgiu, mas depois passei. Não, isto ia ser mais uma maneira das pessoas polarizadas votarem que uma coisa que não aconteceu, aconteceu só para lixar
porque
a pessoa.
Se estiveste naquela toque e não gostaste daquilo que ele disse, não é? Então, porque à partida, se fizeram esse vídeo, é porque aquilo é uma pessoa polarizante de alguma forma, não é? Normalmente as pessoas querem é...
Sim, sim. Podemos imaginar que sim. Pessoas...
Exatamente. E por isso sim, depois no fundo estás a dar aquela... Também estás a confiar muito que aquela pessoa vai dizer a verdade e estás a confiar que ela não vai alegar que sim, que aconteceu quando não aconteceu, não é?
Sim, pode ser tipo mais uma ferramenta.
Sim.
Estavam ali 10 mil pessoas e tu podes ir ver o que é que cada uma delas votou que realmente aconteceu.
Sim. No fundo é um bocadinho como é o que acontece nos tribunais, não é? Tens testemunhas que depois vão confirmar ou desmentir se alguma coisa aconteceu. E se calhar vai passar por aí. Há um vídeo desse estranhíssimo de alguém fazer uma coisa, lá está, a masturbar-se, e depois as pessoas têm de dizer se é verdade ou não é, mas não sei, esse sistema todo acho que, não sei, para mim parece-me distante e no fundo não percebo bem como é que isso vai acontecer, mas sim, é uma realidade com a qual temos de lidar.
Sim, e agora está a pensar, esses criadores de vídeo falsos vão ser tão bons que, para além, vão conseguir criar a ilusão de haver imensas pessoas a filmar a mesma coisa, de vários ângulos, com qualidades de vídeo e áudio diferentes.
Mas nisso é que eu acho que deve ter de haver, porque lá está, nem toda a gente consegue fazer isso, não é? Se calhar há um número minimamente limitado de pessoas que consegue fazer isso a esse nível de credibilidade e de parecer uma coisa tão bem feita. E aí é que tem de haver alguma regulamentação e alguns limites impostos, sei lá, pelo governo ou o que for, não é? Porque senão... Se não, a certa altura é isso. Há um vídeo meu a dizer consumam drogas porque elas fazem bem, elas curam a depressão, não é? Isso é assustador. Agora podem só pegar neste shirt e dizer isso. Isto
vou
é perigoso.
Fazê-lo. Vai ser uma story.
Exatamente.
Mas então, tu sempre quiseste ser médica, voltando aqui à narrativa.
Sim, se bem que eu acho que isto é aquela coisa que uma pessoa diz um bocado romanticamente, não é? Mas sim, eu pus na cabeça que queria ser médica. Por exemplo, eu lembro, sabes, os testes psicotécnicos.
Sim.
Eu achei aquilo, tu vais fazer aquilo e eu já sabia, eu queria que aquilo desse medicina e saúde. Então eu preenchi aquilo tudo a pensar, pronto, eu quero que dê isto. E quando aquilo deu, eu pensei, realmente, é mesmo a minha vocação. mas sim, eu acho que desde que me lembro que queria fazer isto. E hoje em dia, tendo em conta que já estou na prática clínica, que já dou consultas, acho que confirmo que tinha essa necessidade e que queria muito fazer isso. Mas também não sei até que ponto é que não foi ali um bocadinho incutido, não é? Sempre me disseram. Sempre que íamos a um jantar com amigos de pais, eles diziam, ai, a Margarida adora os kits de médico e adora e quer imenso ser médico. Depois eu ia ouvindo aquilo e interiorizando também. Mas a verdade é que sou muito feliz e de facto não me imagino a fazer outra coisa. E até tenho essa oportunidade, porque este nosso trabalho eu acho que nos dá a oportunidade de tentar ir por outras áreas, não é? Se eu agora quisesse só criar conteúdos ou estar mais na parte de comunicação, podia fazê-lo. E é uma coisa que eu não quero, dar consultas é mesmo aquilo que me preenche e é a vocação que eu sinto que tenho, apesar de nem sempre fazer as coisas totalmente bem, mas por isso acho que confirmo que essa vontade era genuína. Mas é isso, não sei, tu o que é que querias ser quando eras pequenino, sabes?
Bombeiro, piloto de aviões.
Pois toda a gente tem essas... Não, houve uma altura que se calhar eu quis ser tipo treinadora de golfinhos, mas era uma coisa muito, muito pontual.
Eu ainda não sei o que é que quero ser quando for grande, no fundo, mas sei lá, eu quando no 12º era preciso escolher o curso, eu distraí-me e estava de férias com os meus amigos e o meu pai ligou-me, já te candidataste à faculdade? E eu, vocês já se candidataram à faculdade? Os meus amigos já tinham candidatado, e eu não. E levei logo um raspanete e tipo ali meio em cima do joelho decidi. Já tinha pensado bastante nisso, mas eu também tinha meia para medicina, mas os meus dois irmãos mais velhos já tinham ido para medicina, pá, e eu não gosto muito da coisa de decorar e não gostava muito da ideia de ficar ali 10 anos até ser especialista. Então fui para física porque, pronto, dava para tudo.
Olha, era a minha disciplina preferida na escola.
E era
para aí aquela em que eu era a melhor aluna, acho eu, sim.
Sim, tu daqui a 30 anos vais ter uma crise existencial... E vais culpar os teus pais. Vocês porquê que sempre me disseram que eu queria ir para a medicina? Eu devia ter ido para a física.
Sim, por acaso isso não tem. Eu acho que muita gente em medicina tem, porque há imensa esta coisa de se tens média para, vais, não é?
Eu era um desses.
Pronto.
Havia meia... Os meus pais não, mas havia, tipo, dos meus amigos, que tens média para ir para a medicina e não vais?
Sim. Mas se calhar isso era na altura em que ser médico tinha assim aquele, não é? Ganhavam muito bem e tinham uma qualidade de vida inacreditável, que eu acho que atualmente já não é a realidade. E ainda bem, porque eu acho que quem vai para a medicina tem mesmo de ter essa vocação, lá está, porque também tudo o que é muito teórico e aquilo que a média é muito importante facilmente é substituído por inteligência artificial e eu acho que facilmente não vai ser um requisito obrigatório, mas depois a parte de tu integrares a informação, teres um sentido crítico, de conseguires perceber quais é que são as verdadeiras queixas daquele doente que tens à frente, isso tudo é uma coisa que não depende da tua média do secundário, depende muito mais da tua capacidade de empatizar e tudo o resto. Mas sim, é engraçado, se tiveste essas... Mesmo eu cada vez menos em consulta de saúde infantil pergunto... Não sei, antigamente nós perguntávamos muito, então o que é que queres ser quando cresceres? Agora tento não perguntar muito. Porque depois limita, lá está, tu a certa altura. Depois pões-te naquela categoria e sempre disse que queria ser isto e então segues ali para aquele caminho e se calhar nem é uma coisa que querias efetivamente.
Uhum. Se calhar faz mais sentido perguntar às crianças, olha, o que é que gostas de fazer?
Exatamente, que disciplina é que gostas? Ou o que
porque
é que...
Não queria o compromisso com o futuro, não é? Um compromisso sim. Tão...
E atualmente eu acho que cada vez mais podes ser mais coisas ao mesmo tempo, ou tentar, ou criar quase novos trabalhos, não é? Trabalhos que não existiam e que não são... Atualmente há coisas que certamente existirão daqui a uns anos que nós atualmente não conseguimos imaginar como uma profissão. E portanto isso se calhar faz mais sentido. Não é? Na altura, quando nós éramos pequeninos, se nos perguntassem o que é que queríamos fazer, nunca iríamos dizer, ai, quero promover literacia e quero ter uma rede social onde eu divulgo informação. Porque isso não existia, não é? Uhum. Portanto, sim, essa pergunta de facto não é muito atual.
Vamos avançar para a rúbrica pessoas a atacar ideias que normalmente defendem.
Vamos lá.
Para ti vai ser fácil, porque eu vi que tu há pouco tempo fizeste meio que um prós e contras, uma listinha de prós e contras de MGF. Mas pronto, vais ter que fazer como as regras mandam, que vais ter que então começar por atacar a ideia da existência de uma profissão MGF, certo? Da especialidade. Sim. E depois de o teres feito, podes contra-argumentar contigo próprio.
Isto é engraçado porque no fundo é ouvir, porque apesar de eu defender muito a MGF, isto são todos os macaquinhos que eu acho que me fazem querer sempre justificar muito porque é que escolhi. É precisamente aquilo que eu acho que as pessoas acham de MGF, não é? Mas então vá, vou encarar aqui a personagem.
O hater.
O hater e dizer que... Primeiro é uma especialidade para onde só vai quem não consegue nota, porque é uma especialidade que tem muitas vagas e por isso normalmente quem vai não queria muito aquilo à partida. E depois é desnecessária porque nós temos tantas especialidades e cada vez a medicina avança para uma coisa mais específica que não faz sentido ter alguém que saiba pouco de tudo. Mais vale ter uma consulta com alguém que sabe muito de uma coisa específica. E se eu tenho uma dor no pé, então eu vou ao ortopedista. Para que é que eu vou a um médico de família para me dizer para ir a um ortopedista? Ou se eu sou uma criança, eu vou a uma consulta com um pediatra, não vou a um médico de família. E portanto é uma especialidade que não faz sentido absolutamente nenhum, que é só uma perda de tempo, ali uma ponte entre os cuidados de saúde secundários e o doente, e que no fundo só atrasam as coisas. Mais vale nós termos a medicina mais especializada e mais focada num determinado assunto. Convenci-te?
Parabéns, foi o que tiveste muito bem. Sabes que muita gente, eu faço isto com quase todos os convidados, e quase ninguém resiste a meio...
A tentar justificar.
A tentar justificar ali uma coisinha que disse. E tu conseguiste mesmo do início ao fim encarar a personagem.
Sabes porquê? Porque eu percebo estes argumentos de alguma forma. E é verdade que a tendência da medicina tem sido a especializar-se cada vez mais, não é? Tu de repente, mesmo dentro da ortopedia... Perguntas sempre, tens algum médico que faça só cotovelo? Tens algum médico que faça só... Cotovelo nem é uma boa, mas que faça só punhos ou pés. Mas depois eu acho que a MGF vem contrariar precisamente isto, porque é muito bom tu teres essas especialidades todas, mas tu precisas inevitavelmente de alguém que integre a parte toda de saúde mental e da dolência da doença. Portanto, do efeito que aquilo tem na vida da pessoa, não é? Porque muitas vezes um especialista vai olhar para aquela tua articulação, vai tratar e tudo bem, isso é essencial. Porque eu não sei tanto de um punho de ossos da mão como um ortopedista, especialista nessa área, mas eu preciso saber que impacto é que aquilo tem no trabalho da pessoa, na vida da pessoa, na relação da pessoa, quer seja porque trabalha com a mão direita, quer seja porque, olha, adora masturbar-se e de repente já não consegue e isso tem um impacto na sua qualidade de vida, não é? E essas coisas, eu acho que só a medicina geral e familiar é que faz, essa medicina mais holística. E que depois tem em conta muitas outras coisas, tipo a família, o impacto que tem na tua vida tu teres acabado de ter um filho e se calhar agora estás a gerir o podcast e ao mesmo tempo queres ser um pai presente e teres estas dúvidas que inevitavelmente interferem com o teu bem-estar, mas a que especialidade é que vais, não é? Vais aonde? E esta integração toda eu acho que é essencial na MGF.
Sim, opa, eu sou grande fã, como já tinha dito por WhatsApp, de MGF. Eu tenho muitos médicos na minha família, tios, irmãos, primos, muitos. O mais velho é psiquiatra em Oxford, já veio ao Despolariza também, trabalha com psilocibina e também com psiquiatria de
crianças. Olha, então estou a imaginar algumas coisas.
Sim, opa, vê o episódio. É o episódio que mais gente me vem falar.
A sério?
Tipo, quando sou reconhecido, as pessoas dizem, não, esqueço o episódio com o teu irmão.
Tenho de ver.
E o meu irmão João é MGF, era dali da OSF de Aldoar, no Porto.
Ok.
E depois foi para a Suíça, porque lá ganha tipo 10 a 20 vezes mais. E pá, em Portugal é difícil viver só de medicina, principalmente só do público. E o meu irmão João foi-me contando sempre histórias de coisas que lhe aconteciam. Bem, a mim parecia-me fascinante, porque eu adoro histórias e adoro documentários. Então, a vida do meu irmão João parecia quase um... que iam abrindo documentários, sabes?
Ah, mas é completamente.
E depois tem esta parte, que para mim é extremamente bonita e importante, e acho que até está um bocadinho em perigo, não iminente, mas se olhares para o vetor da civilização, acho que tem nesse sentido, que é de esquecer a importância do conhecimento do contexto local, do contexto cultural, do contexto comunitário. Essas coisas que tu dizes, estás a ver? Tu sabes que aquela pessoa que chegou lá com uma dor de cabeça... Tu viste o filho dela semana passada e sabes que o filho dele está a ter um problema com...
Está em altura de exame, está com bullying.
Sim, e sabes o que é que está acontecendo no bairro. Estás a perceber? E isso, pá, perderes isso e nós tornarmos todos indivíduos que somos só o nosso cartão de cidadão e um exatamente. Especialista a olhar para aquele osso, é tenebroso para mim.
É como olhar só para as análises, não é? E não ter em conta o contexto todo, a parte, essa parte toda que dizes. E eu acho que nisso é que é uma especialidade que é muito subvalorizada. Eu não sei se tens esta noção, mas muitas vezes quando dizem um especialista, ainda mais as gerações mais antigas, quando falas de MGF é muito meios clínicas gerais. Eu acho que ainda é uma especialidade... Eu lembro-me às vezes quase de ter vergonha. Sabes que eu ainda sinto hoje em dia que quando digo, quando sou convidada para um podcast ou quando vou à SIC Notícias ou quando vou a algum lado e de repente digo, ah, eu sou... Então qual é a sua especialidade? Ah, eu sou de Medicina Geral e Familiar. Ah, isso é... trabalho no centro de saúde. As pessoas ficam meio tipo... Ah, ok. Ah, tipo, sabes, meio...
Desculpa.
Sim, é tipo... ah, então... Ou não conseguiu vaga. E é assim. E há uma coisa que é inegável, que é... Efetivamente, é das especialidades que têm mais vagas. Então, acontece muito pessoas que não conseguiram outras coisas irem para uma especialidade. E eu acho que isso em MGF se nota muito. Porquê? Porque tem muita consulta. E ou tu tens aquela vocação e queres estar ali, ou então facilmente és mau médico. Porque se não tens paciência para estar lá, se não querias estar lá, se não gostas daquilo, é muito fácil aquilo correr mal. Porque a consulta exige uma grande paciência e saber ouvir e também saber falar. Não é? Para mim também não faz sentido ser só ouvir e não dar ali uma parte também da minha experiência. Mas por isso eu percebo que haja muita gente que está em MGF e que não quer estar e que efetivamente as coisas não correm tão bem. Mas quando tens essa vocação e quando é aquilo que queres fazer, não há nenhuma especialidade que te permite fazer isto, não é? Que te permite conhecer a família toda e saber que há um problema de alcoolismo na família e que isso faz com que cada vez que se fala de álcool tu fiques muito, muito sensibilizado. E depois há esta continuação de cuidados. Ainda hoje vi na consulta uma saúde infantil com ataques, que a mãe me dizia que tinha ataques de pânico e ansiedade. E numa primeira consulta, eu nunca vou conseguir... que esta adolescente fale comigo e que me diga tudo, não é? Estranho seria se ela chegasse lá e dissesse, pois é, isto, os meus medos são estes, é isto que me atormenta e portanto eu preciso mesmo de ajuda. E a MGF tem esta capacidade, tem uma continuidade de cuidados em que tu devagarinho vais conhecendo aquela pessoa e não há pressa. No dia em que ela quiser falar comigo sobre aquilo que a assusta, ela fala, mas o timing não é meu, não é, olha, temos aqui 20 minutos para a consulta, tem de ser agora, porque depois não nos podemos ver mais. Não, eu sou a sua médica de família, se não quiser falar agora está tudo bem, quando precisar sabe que eu estou aqui porque eu sou a sua médica de família. E isso é uma coisa que não há noutras especialidades. Se calhar, sim, eu acho que não há assim desta forma, mas não sei, se calhar também sou eu que sou muito enviesada aqui por esta...
Sim, há médicos especialistas que vão reconhecendo a família, a família vai toda sempre ao mesmo oftalmologista e acaba também por conhecer, mas é diferente.
Sim, lá está, não, normalmente é mais aquela, lá está, vais ver a graduação, vais confirmar que está tudo bem, mas caralho, tu à partida se vais a um oftalmologista sabes que não lhe vais falar da tua ansiedade ou
ok, do o espectro, assusta, é? O espectro de, dos assuntos que podes falar, claro que é mais reduzido.
Sim.
E é o médico de antigamente também, não é?
Sim.
O médico que ia à casa das pessoas e que estava...
E que isso é que cada vez mais se vai perdendo, que me, não é? No meio de tantas burocracias e de tanto tempo a passar análise, há coisas tão parvas que se fazem, que são um verdadeiro desperdício de tempo, e às vezes isso vai-se perdendo.
Diz uma, porque... por favor, que eu nessas coisas gosto.
Olha,
de saber.
Olha, passar análise, ainda, lá está, hoje de manhã tive, imagina, não há, eu acho que em alguns centros de saúde já há, mas... Quando eu passo análise a um utente, eu tenho de ter as análises e estar a passar um a um valor, portanto eu perco literalmente horas nisto todas as semanas, estar a passar os valores para um programa e depois tenho de ligar ao doente e essa parte toda, mas só estar a escrever, a digitar, a ver, ok, tem 14.3 de hemoglobina, 14.3, tem 5.3 não sei o quê, e estar isto tudo...
Então passas da análise clínica para um documento online.
Tenho de passar
online.
Para o registro informático, sim.
Ah, okay.
Pronto. Agora há alguns laboratórios que já têm isto tudo informatizado, mas é uma grande perda de tempo, há muita coisa, sei lá, esta coisa das baixas, de nós termos de assinar tudo, de ser tudo... demora tudo muito tempo e o sistema é lento e para tu quereres fazer coisas mais rápidas, o sistema não ajuda e depois são tudo, são, lá está, o sistema informático é antiquíssimo e vai sendo atualizado, mas funciona mal, é lento, não tem estas coisas das análises. Se me entregas um ataque, eu tenho de estar ali a transcrever aquele texto de 4 parágrafos em vez de ser uma coisa automática. E tudo isto faz-nos perder tempo, que eu acho que é essencial, de poder ouvir, de não estar com pressa, de estar ali pleno para aquele doente e não estar meio, ai, despacho-te lá que eu tenho aqui umas análises para registar e já tenho um caramba. E depois isso gera alguma ansiedade, não é? Saber se tens 70 e-mails para registar de análises e depois se te escapa alguma coisa, não sei, é tudo um bocadinho...
Ah, depois tens medo de cometer erros, claro.
Sim, eu acho que o erro médico é aquilo que me atormenta mais na medicina, é.
Faz-me lembrar um amigo meu, que é das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E que...
Isso é um elogio, podemos ficar por aqui, não estou a brincar.
Sim. Não, não és tu, é a história. Não, mas no sentido de ele é um amigo meu e é professor de matemática no secundário. E pá, um dia ele disse-me que no fim do trimestre ou do semestre tinha o Excel e já tinha com as notas e já tinha registado tudo no sistema e mandaram-me ir para uma sala em que tinham que passar do sistema outra vez. Para papel, ou assim, uma coisa, tipo, um passo totalmente absurdo, e ele diz que foi horas, e depois aquilo entra numa capa, e depois vai para uma sala, tipo, cheia de capas, estás Sim. a ver, uma coisa completamente fora de tempo, do seu tempo.
Sim.
E eu estava a pensar, fogo, esta pessoa, eu conheço muita gente, e conheço muitos físicos, que estão a ser pessoas inteligentes, e esta pessoa, pá, é tão inteligente, tem tanto talento, tem tanta boa vontade, está a trabalhar para o Estado português, e estão a pô-lo a fazer estas coisas, estás a perceber? Tipo, e no caso dos médicos de família, há 1 milhão e tal de pessoas sem médico de família, há médicos de família que se queixam, como os meus primos, como a minha irmã, como toda a gente, que gostavam de ser médicos ainda mais holísticos e fazer ainda mais perguntas, mas não têm tempo, e põem-vos a fazer coisas que, pá, que não, um dia de programador resolvia.
É isso, eu tenho a certeza que isto é uma coisa, que no fundo é contratar alguém que consiga resolver aqui isto. E logo aí são mais 30 doentes que tu consegues ver por semana, ou mais 20 doentes que tu consegues ver por semana. Nem que seja a coisa de não estares pressionado e não estares a sentir, tenho de registar aquilo, ainda não registei aquilo. E então poderes estar a ouvir o doente e não estares preocupado com estas vozinhas de fundo a dizer 30 e-mails, 32 e-mails, 33 e-mails. Não é? Há tanta coisa que era facilmente... que dava para resolver com um bom informático ou com alguém que tivesse dedicado a isso. Mas pronto, mas depois não sei bem porque é que se faz, e sempre que eu tento perguntar, então mas porque é que não temos, porque é que não se muda? Porque sempre foi assim, e até acho que há um estudo que estuda isto, não é? Em medicina especialmente há muito esta coisa de, mas sempre foi assim, não vamos mudar agora porque dá trabalho mudar as coisas. Então lá está, vamos continuar. Porque é que um médico tem alocado 1.700 utentes? Isto não faz sentido nenhum, ninguém consegue gerir uma lista com tantos doentes. Então, porque, mas há falta de médicos, então o que é que vamos fazer? Vamos sobrecarregá-los ainda mais... Que é para eles quererem sair de vez, não é? Em vez de dizer, olha, pronto, temos uma falta de médicos, mas nós sabemos que um médico não consegue ver mais do que 1.200 doentes. Eu não lhe vou pôr 1.700, pronto. Mais vale ter aqueles 1.200 bem vistos e bem acompanhados do que ter 1.700, ter um médico em burnout, ter um SNS a cair e esse médico a querer sair 2 meses depois e, portanto, nem os 1.200, nem os 1.700. Mas pronto, parece que é tudo muito difícil, não sei, gostava também de estar nessas reuniões com o Presidente da República e perguntar mesmo como é que se muda isto, o que é que falta, é vontade? Porque depois eu acho que a certa altura cansam-se tanto os profissionais de saúde, eles também pensam, ah, não vou perder mais tempo a queixar-me, a minha vida já é isto, a minha vida já é estar cheio de e-mails e cheio de coisas, não vou perder mais tempo de família e de amigos a tentar mudar as coisas. E portanto vence-se um bocadinho pelo cansaço, não é? Porque... uma coisa sou eu agora, que estou no início de carreira, estou cheia de energia, estou cheia de vontade de mudar as coisas. 20 anos depois de estar exausta, a trabalhar muito mais horas do que devia, a sentir que estou frustrada, também não vou ter a mesma energia e vontade de mudar as coisas, não é? Uhum. Eu acho que há muito isso no SNS. É...
E sentes nos sistemas informáticos, olha, eu sinto isto em várias coisas do domínio público, que é a maneira como modernizam as coisas e tentam modernizar, nunca é deitar fora e vamos pensar isto como deve ser do zero. É sempre meter mais um Lego em cima.
É, atualizar o mesmo sistema.
Sim, com mais um Lego. E onde se sente muito isto é nas finanças. Sabes quando estás, sei lá, no site das finanças, a tratar de qualquer coisa, o modelo 5,
mas eu por acaso
exemplo.
Até acho que...
Não, funciona bem, mas se reparares, toda a arquitetura daquilo, digital, e pode até estar bem feita, é baseada ainda naquele modelo 5, que é o mesmo de há 100 anos.
E que 90% das pessoas não sabe preencher, porque aquilo é uma confusão.
Sim. Sim, mas pronto, isto é só um exemplo, mas eu sinto isto, pá, em muitas coisas. Olha, uma vez tive que tratar de um assunto da segurança social, e aí foi mais claro do que nunca era. Inicialmente havia um modelo, depois passou a ser possível, imagina, fazer também coisas por telefone. Depois passou a ser possível também fazer por e-mail, e depois passou a ser possível também fazer por um portal.
Que é como é agora?
Pronto. Não, agora é tudo ao mesmo tempo. Ou seja,
consegues fazer...
nunca houve um momento de, olha, vamos pensar isto do zero, vai ser assim.
Sim.
Porque tu continuas a ligar para lá e dizer, ah, esse assunto específico tem que ir lá tratar presencialmente e preencher o papel. Ou seja, já usaste o call center e depois tiveste ir lá preencher e depois...
E perdeste uma data de tempo que se isto já tivesse tudo mais agilizado...
Sim, tiveste de usar todos os métodos e depois tem que mandar e-mail, vai receber isso pelo correio e depois tem que mandar um e-mail e depois vai à plataforma. Percebes? Ou seja, tens de usar que... todos os legos dos últimos 100 anos.
E eu também acho que é muito porque não há esta visão multidisciplinar. Ou seja, cada um trata das suas coisinhas lá nos seus sítios e não há... É a mesma coisa, não é? Nisto de tentar reformar um bocadinho o SNS, não nos sentamos todos a pensar em conjunto. Ou seja, há alguém que vai tratar da parte informática, há alguém que vai tratar do call center, e depois fica tudo um bocadinho disperso e tudo, é tudo muito lento. E lá está isto que tu dizes, em vez de queremos todos parar e ver o que é que precisamos mesmo e se dá para só fazer umas atualizações ou se precisamos de um novo sistema que seja melhor a fazer isto. E não há essas, não sei, não há essa comunicação.
Se calhar tem a ver com não poderes despedir pessoas.
Sim, haver porque... muita gente que está lá porque sempre esteve e porque...
Não, e porque são o funcionário que faz aquela tarefa específica que já não faz sentido fazer, mas como não dá para despedi-la, nós até queríamos modernizar muito isto, mas não podemos despedir aquela pessoa, por isso vamos modernizar de uma maneira foleira.
Então tu achas que ia dar para... Sim,
pronto, é que... Sim, eu nunca percebi, e nunca ninguém me explicou direito, porque é que existe este dogma de que não se pode despedir funcionários públicos.
Se alguém não está a fazer o seu trabalho correto... Porque devia de ser proteção, mais... se a pessoa está a fazer bem o seu trabalho, ser despedida, imagina, despedir uma mulher porque tem maior risco de... Porque pode ter filhos e por isso vai ter mais baixas, e despedi-la só porque sim, não faz sentido, não é?
No privado mas, também não.
Exatamente, mas um despedimento adequado, eu também acho que faz todo o sentido e faz com que... Pronto, que se o meu trabalho não está a ser bem feito, e se eu não estou motivada para aquilo e estou a levar a empresa para baixo, faz sentido que o meu esse trabalho seja repensado, não é? Nem que seja não ser despedida logo, mas dizer, olha, nós estamos a pensar nisto porque as coisas não estão a funcionar. O que é que podes fazer para melhorar? Não é? E, sim, eu também nisso concordo contigo. Acho que não faz sentido ter as pessoas lá só por ter. É como os chefes de serviço e estas coisas, é tudo muito por cunhas e por... mas já está lá há mais tempo, é muita coisa da antiguidade, não é? Já está lá há mais tempo, já conhece melhor, por isso não interessa se faz bem ou não, vai ser porque, olha, é assim que decidimos. Isso não faz sentido nenhum, não é?
Sim.
Concordo contigo.
A senioridade ainda se sente muito nos hospitais públicos grandes, não é?
A falácia da autoridade e de estás lá há mais tempo e por isso tu sabes mais. Eu tenho imensos doentes que dizem, olha, eu fui um médico que é ótimo, porque ele é super especialista nisto. Eu às vezes digo, um médico recém-especialista, às vezes é muito melhor do que um médico que faz aquilo há 30 anos. Porque um médico... Mas é verdade, sabes porquê?
Tem que ser em coisas muito particulares,
claro,
e
claro que um médico já operou 700 mil joelhos, claro que vai ser melhor no joelho do que o médico que acabou de começar a operar. Mas, por exemplo, em MGF eu sinto muito que um médico recém-especialista tem a formação muito fresca e quer muito que as coisas corram bem e está muito curioso e está muito apto a ouvir aquele doente. Portanto, claro que depende um bocadinho, mas acho que excluir da lista alguém que é novo só por ser novo não faz sentido. Não é isso que determina se és bom médico ou não, não é? Não é se já fizeste muitas vezes, é se te queres atualizar, é se queres ser bom médico, é se estás dedicado. E essa coisa de já fez muito, então é muito melhor, nem sempre é assim. Porque também, por exemplo, na psiquiatria, às vezes já viu tanta coisa tão intensa que de repente aparece alguém com uma queixa mais leve e quase que pensas, isto não é nada.
Os médicos, eu sinto, e acho que muita gente sente, que os médicos fazem muito isso, de desvalorizar coisas, porque... Primeiro, porque muitas vezes realmente não são nada para estar muito preocupado,
sim,
mas também porque já viram tanta coisa tão mais estranha e mais grave, que acabam por... Isso não é grave.
Sim, eu acho que quando vês muita coisa... Mas isto é um bocado assustador, porque ainda hoje vi um tweet que dizia que era um caso de um infarto com um homem que foi a uma urgência estava a ter uma indigestão, sentia-se mal, não é? E às vezes tu vês tanta coisa tão inespecífica que tu pensas, isso vamos deixar e não é nada. Mas de repente um daqueles é um infarto, ou de repente um daqueles é um cancro, e aí... não é? Tu sentes-te culpado, mas eu acho que tem de haver um equilíbrio entre a medicina defensiva de, olha, não vou arriscar e vou pedir tudo e mais alguma coisa para garantir que está tudo bem, ou vou medicar tudo e vou diagnosticar tudo e mais alguma coisa, e pronto, e nisto. A esperoterapia, que é isto de esperar e ver a evolução, tem o seu propósito também, que é tudo se vai revelando, e se aquilo for mesmo alguma coisa, também a pessoa volta e a pessoa pede mais ajuda. Mas sim, eu acho que é uma parte difícil da medicina também.
Sim, e está relacionado com aquilo que estavas a dizer do risco médico, do risco de cometer erros. Eu já falei muito disso com os meus irmãos também, e com outro amigo do meu pai que é médico, e que já o meteram em tribunal por algumas coisas, que é, tu a partir do momento em que tens esse medo, vais ser pior médico, quase certeza, porque vais estar a operar muito, com muito mais medo, e num cenário, se calhar, em que tu achas que não faz sentido fazer alguma coisa, tu vais fazer na mesma, só porque existe 0.001% de probabilidade, estás errado, mas essa probabilidade, se acontecer mal, pode ser grave para ti.
Mas é inevitável, sabes? Olha que eu lembro quando comecei o curso, era super, só vou pedir aquilo que é baseado na evidência e que certamente tem um propósito, mas a certa altura... É isso, vences-te um bocadinho pelo medo. Porquê? Porque se acontece alguma coisa de errada, a responsabilidade não é do governo que te está a sobrecarregar e que está a deixar em burnout, a responsabilidade é tua. Foste tu que mataste aquele doente, e mesmo que legalmente não te aconteça alguma coisa, quem vai viver com essa culpa para sempre és tu. E então acho que acabamos por fazer um bocadinho isto de mais vale pecar por excesso do que por falha. E eu acho que é muito difícil, isso é a minha maior dificuldade, é arranjar esse equilíbrio entre fazer aquilo que eu acho que é adequado e não me deixar vencer pelo medo de me escapar alguma coisa ou de fazer algum erro médico. E é difícil, ainda no outro dia, acho que recebi um e-mail, umas análises, é mais um dos 300 e-mails que recebe de ah, doutora, estão aqui os resultados das minhas análises e dos meus exames. Mas aquilo estava cheio de alterações e tudo hipercomplexo, e eu no meio de imensos doentes já não me lembrava o que era. Eu só penso, se isto fosse mais um daqueles e-mails que eu registro e nem penso bem, isto podia dar porcaria a sério, não é? E portanto, tu teres...
Ah, se estivesses distraída a passar
sim,
os dados...
Sim, passas e pensas, ah, tem aqui um colesterol um bocadinho alterado, mas nada de mais. E a medicina é mesmo uma profissão que exige que tu tenhas tempo e que tu vejas com atenção e que tu não deixes nada a escapar. E é difícil, lá está, porque quando estás a ver muitos utentes, não tens tempo e pensas, tenho é de ver número e tenho é de fazer e não posso deixar coisas pendentes. Mas isto é totalmente mentira, mais vale se calhar deixar os 30 pendentes do que deixar um escapar que depois acontece alguma coisa grave. Mas eu acho que isso de lidar com o erro médico, eu lembro no primeiro ano da faculdade, acho que era numa cadeira de História da Medicina, eles deram-nos um texto que dizia, o médico quando faz tudo bem está a fazer o trabalho dele, mas quando faz alguma coisa mal é uma besta e não devia trabalhar e não é, e pões em causa a vida de uma pessoa. E é um bocadinho isso, não é? Quando as coisas correm bem, quando tu vês os utentes, corre tudo, está tudo ótimo. Mas te esqueces de alguma coisa, vais ser para sempre o médico que se enganou e que não fez a medicação certa e que não viu que havia ali um nódulozinho num raio-x e que por isso a vida daquela pessoa foi alterada para sempre. Isso é uma grande responsabilidade. Por isso é que eu acho que é preciso lutar tanto pela saúde mental e pela saúde física dos médicos, e dos médicos e qualquer profissional de saúde. Porque é uma profissão muito arriscada. Não podes estar cansado. Em qualquer
sim,
uma,
mas... vocês recebem mesmo mal.
Sim, mas sabes que
essa... Olha a tua responsabilidade, olha as coisas que estás a falar e olha para o salário que um MGF recebe. Pá,
sim,
para mim
interno,
não faz sentido nenhum.
Um interno recebe 1.300 líquidos, ou 1.200 e tal, varia um bocadinho. E depois mesmo como especialista, o valor à hora não é muito justo. Mas é isso, mais do que o vencimento, a mim o que me atormenta é esta responsabilidade e não ter em conta... Porque se for pago o mínimo para tu teres uma boa qualidade de vida, mas tu sabes que consegues fazer o teu trabalho com condições e consegues fazer tudo bem, então vá, pronto, é um trabalho mal remunerado. Se quiseres sais, se quiseres tentas ter outras formas de rendimento, tudo bem. Agora, aqui a questão, e é o dilema que me irrita muito, é, a mim o que me estão a dizer é, ou tu segues o teu sonho e segues a tua vocação e pronto, para além de seres mal paga não tens condições... Ou então não faz aquilo que gostas, vais para o privado, em que a MGF é uma consulta completamente diferente, e pronto, não faz aquilo que gostas mesmo, que é esta medicina gratuita, não é? Em que podes agendar as consultas que queres e tudo mais. Não sei, como eu perguntar-te a ti, olha, para sempre gravas este podcast com o teu iPhone, pronto, ou nunca mais gravas este podcast? Claro que não é... E nunca podes fazer dinheiro do podcast. Pronto, o que é que tu fazes?
Pois, provavelmente iPhone.
É.
Mas lá está, por isso
é
que eu falei
dilema,
de dinheiro.
Não,
porque por isso é que eu falei de dinheiro, porque imagina, é claro que se tu fizeres as coisas por razões não financeiras, o dinheiro não é muito importante. Mas se tu estivesses a fazer isto e sentisses esses momentos de medo e de responsabilidade, mas pelo menos pensasses, ok, eu posso continuar a fazer isto porque realmente está a ser reconhecido o meu risco e a minha responsabilidade e recebo 5 mil euros por mês, faria a diferença. Era como eu gravar com o iPhone, mas a receber 5 mil euros por mês.
Mais ou menos, porque imagina assim, eu não sou...
E motiva-te a querer continuar a fazer o que tu gostas de fazer e o que é importante para a sociedade.
Sim, mas motivar, eu acho que mesmo que te motive, tens de ter qualidade de vida. Ou seja, mesmo que eu receba os tais 5 mil euros por mês, se eu trabalhasse nas condições em que trabalho agora, não sei se não preferia fazer outra coisa que me desse esses 5 mil por mês, percebes? Porque eu não posso, eu sei que eu a trabalhar com o número de doentes que tenho agora e a fazer tudo o que faço agora, eventualmente vai acontecer porcaria, porque é impossível, porque ninguém consegue ver 30 análises por dia e fazer 30 chamadas telefónicas e depois ainda ver 5 crianças e 5 grávidas. Isto é impossível, não é compatível com um bom trabalho e com um trabalho de qualidade.
É por isso que vais ser pobre daqui a 20 anos, já descobrimos.
Pois é, isso. Não, sabes que eu tenho esperança, lá está, para mim o vencimento nem é um problema, porque eu sou muito, vou arranjando outras formas de ganhar esse vencimento. Mas irrita-me porque lá está, porque é uma medicina que eu gosto de fazer, mas acho que aqui me estão a roubar um bocadinho o direito a fazer as coisas bem feitas. E acho que isso não é justo nem para os doentes nem para os médicos, porque depois quando acontecer alguma coisa grave, a culpa vai ser minha, não é? E é uma responsabilidade, mais do que o que as pessoas vão pensar, é o que, como é que eu me vou sentir com isso de, isso fui eu. Já me aconteceu, não sei, tive uma, eu agora estou a fazer o estudo de lista, nós vamos estudar os doentes vistos nos últimos 4 anos, e vi que houve uma doente que morreu de infarto, e depois fui ver o que é que aconteceu, e duas das últimas 3 consultas tinham sido dadas por mim, e automaticamente eu pensei, ai meu Deus, será que fui eu? E não, claro que não, não é? Aquilo eram fatores genéticos muito intensos e quando um doente também não quer fazer terapêutica, tu não podes obrigá-lo, não é? Mas é tanta responsabilidade. E aí eu senti, realmente, nós às vezes somos empurrados para isto de ver tudo a correr e faz e faz e faz, porque tens de responder e tens de ver e tens é de ver muitos... Mesmo o currículo que avalia é quando tu tens de ter um mínimo de utentes que viste por ano. Sentido é que isso faz, não interessa se eu vi 1.500 ou se vi 1.200, interessa é que eles têm, que os que eu vi eu tenha tido um impacto positivo e que eles tenham sido bem vistos. Mas pronto, há esta pressão de números e de ver e de ver e de ver que eu acho que só atrapalha o trabalho de um bom médico, mas não sei. Se calhar é uma visão um bocadinho utópica também.
Fala-se muito de prevenção, e eu acho que se devia falar sempre, de que as pessoas não deviam ir ao médico, aliás, não deviam pensar em saúde só quando já correu mal e foram ao médico. Como é que se pode fazer com que as pessoas entendam a importância da saúde preventiva sem ter ido ao médico quando já correu mal? Ou seja, é através da educação, é através das consultas de pediatria, quando as pessoas têm filhos, de falar aos pais sobre essas coisas.
Sim, de pediatria e de saúde infantil, que se faz muito também na medicina geral e familiar. Mas eu acho que isso é um ponto hiper importante, porque lá está, é utópico achar que mesmo que todos os médicos vão para o SNS e que todos estão a trabalhar lá, nunca nós conseguimos assegurar cuidados a quase 11 milhões de pessoas. Isso não existe, mesmo que tu tenhas todos os médicos atuais a trabalhar no SNS. Pronto, e portanto o que é que tens de fazer? Tens de diminuir, inevitavelmente, o número de pessoas que precisa de cuidados de saúde, não é? E isso só se faz com prevenção. O problema é que não há investimento na prevenção, não é? Não há investimento na promoção de literacia. E isso é muito difícil porque é uma coisa que tem de começar desde muito cedo. É uma coisa que tem de começar nas escolas. E tu tens algumas campanhas de literacia nas escolas e vai lá a educação sexual e vão lá nutricionistas. Mas não é uma coisa bem integrada, não é uma coisa... Lá está, tu não tens um nutricionista numa consulta de saúde infantil, não tens um psicólogo numa consulta de saúde infantil. E portanto, se desde cedo vais promovendo esta ideia de que não é preciso e que são coisas acessórias e que são luxos, então para que é que vais prevenir, não é? Como é que vais prevenir? E lá está, é muito difícil eu ter tempo em consulta para me dedicar à prevenção e à promoção de literacia. Por isso é que também criei o meu projeto à parte, não é? Porque pensei, ok, não consigo falar disto em consulta, vou falar fora. Só que logo aí, não é? Alguém que segue o meu conteúdo já é alguém que está mais consciente da sua saúde, já é alguém que está mais interessado em prevenir. No fundo, não é quem eu quero que veja a informação. Quem eu quero que veja a informação são as pessoas que acham que cannabis pode ajudar e que faz bem e que tem benefícios. É as pessoas que acham que, sei lá, que não faz mal comer processados 90% do tempo ou que estar ansioso é normal e que estar em burnout é normal. Essas pessoas é que eu quero que vejam os meus conteúdos. E normalmente não são essas que vêm. Por isso, a resposta à tua pergunta é difícil, não sei bem como é que se faz, mas acho que tem de começar com políticas de saúde mais abrangentes, tem de começar nas escolas, na televisão, a informação que passa, nos filmes, tudo isto tem de ser mudado. E aí, acho que tem de ser coisas num nível muito acima da consulta, muito fora da consulta.
E se calhar prévias à consulta, estava a vir no comboio a pensar naquilo que íamos falar hoje, e olhei para esta expressão, medicina geral familiar, tem a palavra família. E depois lembrei-me da expressão cuidados primários. E cheguei à conclusão que o que tu fazes na consulta são cuidados secundários, e o que tu fazes em casa com o teu filho e com o teu marido é que são os cuidados primários.
Completamente.
Ou seja, devíamos mudar. Se calhar até era bom, no sentido de ser uma daquelas coisas que através da linguagem se calhar consegue pôr as pessoas a repensar no conceito de família, passámos a dizer, não, os cuidados primários é a família, os cuidados secundários é o meio de vida e os terciários é no hospital.
Isso era uma alteração interessante, só que a questão é, em MGF, lá está, eu acompanho a grávida. E, portanto, o trabalho de prevenção começa quando eu quero prevenir doença naquela criança, eu começo com a grávida e com aquela família. Porque a família tem um impacto brutal.
Mas a grávida já teve uma mãe e um pai.
Claro, mas é o que tu podes mudar. Mas sim, só que então, onde é que começa? Onde é que são os...
Adão e Eva.
Pois, exatamente. Temos de ir à maçã. Mas eles comeram a maçã, tentavam fazer as coisinhas certas. Mas sim, eu acho que é muito difícil ver onde é que começa. Mas sem dúvida que tu podes ter um papel na consulta. O problema é que se tens 20 minutos não dá para fazê-lo e por isso sim, começa muito nesta coisa da educação, por isso é que a escola também tem de ter um papel importante, mas depois lá está, se calhar se tu puseres numa escola melhor ele vai ter mais acesso à informação e portanto tem logo ali muitos vieses que alteram quem é que tem, não é? Cada vez mais nós caminhamos para quem tem mais acesso à informação tem melhor saúde, tem acesso a melhores cuidados de saúde, tem acesso a mais literacia e portanto também tem mais dinheiro para investir em mais educação e é um ciclo vicioso, não é? Uhum. Cada vez estão mais separados os... está mais estratificado aqui quem tem acesso à saúde e quem não tem, quem tem mais doença e quem não tem. E isto é um bocadinho assustador, não sabem também como é que se combate.
Nisso da educação para a nutrição, a minha mulher há uns anos, bastante, 8 anos, vai, andou por várias escolas do país com o chefe Nuno Queiroz Ribeiro, acho que sim, a mostrar às crianças snacks saborosos e saudáveis que eles podiam comer, para não estarem sempre a comer chocolates e gomas e porcarias. E até fruta.
Sim.
Mas as coisas que lá vão é só fruta, porque sim, fruta é porque incrível.
É barato, é fácil, não, sim, não precisas ter tempo, não precisas cozinhar.
E uma das coisas que a Catarina, minha mulher, me dizia é que, bem, o que eles aprendem em casa é sempre tão mais. O exemplo é sempre tão mais forte que tu podes estar na escola tanto tempo a falar daquilo. Pá, se em casa a mãe estiver sempre a comer batatas fritas
ou se em casa não houver fruta, como é que eles vão comer fruta? Eles dizem que querem fruta, mas se não há fruta. Por isso é que, lá está, não é só começar aí, eu acho que é haver, sei lá, se calhar consultas familiares, consultas de avaliação de risco. A questão é que é muito difícil tu mudar os comportamentos se a pessoa não quiser mudar comportamentos. Tu não mudas o comportamento. Ninguém a dizer, olha, faz mal comer batatas fritas com uma fruta. Ninguém muda o comportamento assim. E, portanto, ou a pessoa tem um genuíno interesse e diz, eu quero mudar, ajude-me a mudar, e aí tu dás a informação, ou então tu não vais mudar ninguém por, não é, como dizer a alguém, deixe de fumar, porque fumar mata. Está bem, mas e então? Ou eu tenho alguém que me chega à consulta e diz eu quero deixar de fumar, ajude-me, e aí eu vou conseguir ajudar, ou então não. E por isso é que eu acho que cada vez mais o nosso papel não é tanto de intervir, é, olha, a informação é esta, fumar tem risco, e desmistificar ideias que são evidentemente erradas, não é? A ideia de que comer fruta mais faz mal, ou que o açúcar da fruta pode ser de alguma forma errado. E sim, acho que é preciso desmistificar. Mas depois o resto é aceitar que não consegues mudar todos os comportamentos que queres, dás a informação e muito mais do que dar a informação também é lutar contra a desinformação, porque essa sim é que é perigosa. Porque de repente se tu tens... Lá está, há um vídeo interessante que junta todas as referências a tabaco nos filmes e séries que nós vemos. E aquilo são, 20 minutos de vídeos em que tu vês esta coisa de fumar ser muito romantizado, não é? De aquele ator, naquele filme fixe, estar a fumar um cigarro, estar a pensar... Exatamente, e as crianças veem isto... E mesmo que tu conscientemente saibas que faz mal, aquilo instala ali um bocadinho esta curiosidade. E portanto, eu acho que muito mais importante também é um bocadinho lutar contra isto, fazer com que haja alguma regulamentação para não se poder promover, ou seja, em vez de promover saúde, é não se poder promover coisas que fazem mal à saúde, não sei. Isto acho que tem a ver aqui.
Isso é mais polémico, para mim.
É? Então? É.
Opa, porque estás a limitar um bocadinho a arte, não é?
Não, eu acho... Não, então... Eu não vejo isto como limitar a arte, eu acho que a arte também tem o seu... A arte tem imensa influência no comportamento das pessoas, não é? E perceber isso também, sei lá, por exemplo, agora já há imensos filmes que antes de uma relação sexual vês subitamente a pessoa a tirar o preservativo. Isto é uma coisa, eu não sei até que ponto é que isto limita a arte da pessoa, não é?
Sim, ok.
Tentar integrar algumas coisas. Eu não digo que uma pessoa, de repente, se é essencial para aquele filme a pessoa estar a fumar, mas caralho, em vez de ter um frame inteiro dela fumar o seu cigarro, tentar limitar isso um bocadinho e tentar...
Pois, mas o problema é como é que vais regulamentar isso? Só podes ter 2 segundos de pessoas a filmar de cada
vez,
não é?
Sim, é difícil. Mas lá estás, se calhar falar sobre o assunto, consciencializar as pessoas...
Eu percebo a tua intenção,
pessoas,
mas depois executar parece-me complicado.
Sim, é como, olha, o que é que achas de não se poder ter comida, os croissants e as comidas hiperprocessadas nos hospitais e nas escolas, não é?
Não, isso acho bem. Acho bem que não...
Mas também estás a limitar a liberdade de escolha daquela criança, não é?
Não, sim, mas é uma criança.
Então, e as crianças não têm acesso a filmes e a séries e a gadgets e a redes sociais?
Sim, mas por isso é que há o Netflix Kids e há o YouTube for Kids e há controlos parentais.
Sim.
Seja, podes controlar a tua criança.
Sim, mas
para
até
limitar...
que ponto é que não seria melhor a tua criança ter o poder de decidir, eu vou estar ali um croissant e eu não quero aquele croissant, eu quero aquela
não,
peça de
fruta. Isso
é
o ideal.
É isso?
Mas isso eu acho que ensinas mais em casa, se calhar.
Mas por isso é que eu te digo que ideal, claro que sim, é toda a gente ter a liberdade para dizer o que quer e fazer o que quer. Mas depois o que nós sabemos é que as medidas de saúde pública são aquelas que habitualmente têm mais eficácia, não é? Porque eu numa consulta não consigo mudar comportamentos de uma população inteira. E portanto eu acho que também é meio utópico achar que estas coisas não têm de mudar. Eu acho que efetivamente tem de haver aqui algumas políticas que limitam um bocadinho o acesso a estas... Não sei, sim, se calhar eu vou mudar de opinião. Mas não sei, eu sei que o que tu vês nas redes, nos filmes e tem muita influência depois no teu comportamento. E isso tem de haver alguma fiscalização desse tipo de conteúdo, não sei.
Mas imagina, não podias ter nenhum filme sobre, por exemplo, não podias ter o Casa de Papel, não podias ter o Narcos, quase que não podias ter nada que
não,
me viesse como sendo minimamente fixe ser vilão.
Sim, se calhar mais do que então policiar esses conteúdos é reconhecer e saber que esses conteúdos, ou então da mesma forma lá está, que dás acesso a isso... Dares acesso também a informação sobre fumar, sobre os impactos que aquilo tem a longo prazo.
Uma frase no início do filme, que mais vezes há.
Sim, não vai fazer nada, não é? Pois isto é difícil, é muito difícil.
Sentes que há pessoas que vão à consulta porque precisam de alguém para falar, porque estão sozinhas?
Ai, é grande parte da consulta, acho que sim. Acho que a solidão é a pandemia do nosso século e acho que muita gente só quer ir lá falar. Cada vez mais eu reconheço que o meu papel não é tanto a parte teórica e é muito mais a parte de ouvir. E ainda bem, porque também é uma parte que eu gosto. E às vezes é isso, é chegares ao final da consulta e dizeres, olha, não tenho grande solução para os meus problemas, não é? Porque está com insuficiência económica, porque tem uma relação abusiva, porque as coisas não funcionam bem e não há grande coisa objetiva que eu possa dar àquela pessoa. Mas sempre precisar, venha cá e eu ouço. E isso faz diferença. Não é? Eu acho que nós próprios sentimos isto. Quando conseguimos deitar cá para fora, pronto, mesmo que não resolvam os nossos problemas, fica de alguma forma as coisas ficam um bocadinho mais leves. E acho que muita gente procura isso no médico de família. Mais um argumento para dizer que é uma especialidade importante. Uma especialidade nem que seja só para tu ires falar.
Sim,
E explicar um bocadinho o impacto que aquela... Seja uma coisa tão simples quanto uma criança que tem acne e essa criança poder dizer isto faz-me sentir, isto destrói a minha autoestima e eu sinto mesmo mal e eu sinto que as pessoas não vão gostar tanto de mim porque eu tenho borbulhas na cara. E essa parte é tão importante quanto depois o tratamento mesmo específico da acne, não é? E por isso sim, eu sinto cada vez mais há pessoas assim. Felizmente, porque as pessoas têm de ir às consultas para falar. Uhum. E se depois a pessoa diz, ai doutor, mas eu não quero chatear, eu não quero estar aqui, e não venho aqui para... Pronto, eu não quero estar a amassar com estas coisas. Então, mas se eu trato uma hipertensão, eu também tenho que tratar esta parte de ansiedade ou depressão, ou da pressão que a pessoa sente com aquela determinada queixa, não é?
Vamos avançar aqui para a maternidade. Tu foste mãe e eu fui pai há 1 ano, mais ou menos.
Exatamente.
Eu fui há 1 ano e 2 meses.
E eu há 1 ano menos... 3 meses.
Exato. E pronto, isto tem a ver mais com polarização outra vez, que eu sinto que... Aliás, vou começar atrás. Eu quando te fiz um episódio sobre o aborto, com o Pedro on the Road, estive a estudar o aborto, mas estive a estudar o aborto a sério, mesmo a fundo. Tipo, entrei num rabbit hole de departamentos de filosofia e meta-ética e perceber de onde é que vêm as coisas,
quando é que começa
etc.
a vida. Porque tu és
não,
tu
não,
és católica,
isso, é tipo,
né?
Isso é tipo primeiro nível. Okay. Isso é muito mais profundo que isso. Porque okay. é mais tipo... porque é que existe a ética e de onde é que vem biologicamente, pronto, esse okay. tipo de coisas. E uma das conclusões a que cheguei, pá, e que assim parece bastante óbvio, é que quanto mais emocional for o assunto, mais provável é as pessoas polarizarem.
Faz sentido.
No caso do aborto é óbvio, porque a pergunta, estou ou não a matar um bebê, É uma cena super,
super emocional e que envolve imensa culpa.
Sim, e é um bebê, tipo, é matar um bebê, tipo, a coisa mais frágil. Por isso as pessoas polarizam logo.
Ah, porque há pessoas que comparam isso a matar uma pessoa, não é?
Sim, sim.
Estás a matar uma vida, estás a acabar com uma vida.
Exato. E, ou seja, eu não estou a dizer que é matar um bebê, estou a dizer a pergunta: será que o que eu estou a fazer é matar um bebê?
É
muito emotiva, então polariza. E eu sinto que é um bocado pela mesma razão que estas coisas da maternidade, sobre quanto é que vou dar de mamar, como é que vou educar, o que é que vou dar de comer, como é que vou introduzir a comida, parece que também, tipo, como está ali o futuro de um bebê em cima da mesa, eu sinto também bastante através da minha mulher e também bastante através das redes, que as pessoas polarizam bastante e tornam-se mesmo, as mulheres principalmente, assim, meias que autoritárias umas com as outras e mandonas.
E sabes que eu noto, desde que fui mãe, uma coisa que se calhar... Sei lá, eu tinha uma criança na consulta e via alguma coisa com a qual eu não concordava. Pronto, pensava, ah, não concordo, porque é que estão a fazer isto com a criança? Pronto. Agora, como tenho um bebê e sinto a inocência e a ingenuidade daquele bebê, às vezes fico muito afetada se vir, sei lá, um pai a ser mais agressivo com aquele filho na consulta, ou tenho mais necessidade de intervir. E acho que é de facto por esta ligação emocional. De repente tu percebes que aquela criança depende tanto dos seus pais e o seu comportamento é tão dependente daquilo que os seus pais lhes vão ensinar, que eu acho que fica quase aqui uma coisa a borbulhar cá dentro. E por isso é que eu acho que é muito polarizante agora. O que eu acho que as pessoas têm de perceber é que, lá está, não se muda nenhum comportamento com raiva e com por mais razão que tu tenhas, nenhum pai vai deixar de bater no filho porque tu dizes, tu és horrível, tu bates no teu filho, tu estás a estragar a vida do teu filho. Isto não acontece assim. E eu acho que sei isto porque... Eu já experimentei várias formas de mudar comportamentos e infelizmente já tive umas que correram muito mal e doentes que não voltaram à consulta porque eu fui muito taxativa, e o que eu tenho vindo a perceber é que quando eu sou mais aberta e sem julgamentos, mais facilmente aquele pai me pergunta, olha, mas afinal dar palmadas faz mal, qual é que é o impacto? Do que eu dizer, ai, o quê? Dar palmadas, isso é gravíssimo, nunca mais, e depois aquele pai nunca volta à consulta e eu não tenho sequer essa possibilidade de diálogo. E portanto eu percebo que seja um assunto muito polarizante. Mas acho que então para quem isto mexe lá emocionalmente, acho que essas pessoas é que precisam mesmo de saber que a forma de mudar as opiniões, eu acho que nunca vai ser com textos muito intensos e que promovem a culpa e que acusam aquelas pessoas de ser más só porque sim. Porque, não sei se concordas com isto, mas para mim a maldade vem muito de um lugar de não é, falta ali alguma coisa, ou de desconhecimento. Eu gosto de acreditar que as pessoas não são más só porque sim. Ou foram educadas a achar que aquilo é que é o normal e que aquilo é que é suposto, ou então também lhes falta ali alguma coisa e portanto essa revolta projetam noutras coisas. Por isso não sei bem, mas sim, também é um assunto que mexe muito comigo, mas acho que despolarizar, é daqueles em que despolarizar é cada vez mais importante, senão não vamos mudar opiniões e vamos continuar a ter bebés que crescem em famílias, não sei, famílias que os tratam de uma forma que se calhar não faz grande sentido.
Já sentiste, por acaso tu não partilhas muito do teu filho, mas mesmo assim aposto que já tiveste pessoas a mandar-te mensagens a dizer que estás a fazer coisas mal, não é?
Sim, ou porque sentei na cadeirinha e não é suposto estar sentado, mas sabes que isso passa mal lado, por acaso é uma... Porque é uma área na qual eu acho mesmo que nenhum, só os pais conhecem aquele bebê mesmo a sério, não é? Ninguém passa tanto tempo com o teu filho como tu e a Catarina, não é? Portanto... Por mais que te digam, tu sabes como é que ele é, tu sabes o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. E, portanto, faz-me confusão alguém vir dizer que eu estou a fazer alguma coisa mal. Mas também vou aprendendo com isso. E eu não lido muito mal se me disserem... Olha, por exemplo, uma vez pus uma fotografia, eu nunca punho a cara dele, mas pus uma fotografia com o marsúpio e aquilo estava demasiado para baixo. E disseram, ai, não podes, isso, não sei o quê. Tá. E eu pensei, olha, ainda bem que me disseram, agora ponho bem, está ótimo. Se for uma crítica que faz sentido, ótimo, sigo e aprendo.
E a forma em que a crítica é feita também...
Claro, uma coisa é dizerem-me, bem, que mãe responsável é médica e não tem noção que se deve pôr o marsúpio mais para cima. Esta aqui anda aqui e põe uma fotografia destas com não sei quantos seguidores. Isso, adeus. Agora, se me disseram, olha Margarida, cuidado que tens de pôr isso um bocadinho mais para cima, porque senão pode fazer mal às costas ou o que for. Então, ótimo, obrigada. E eu também acho que isso é uma coisa boa das redes sociais. Eu aprendo imenso e já disse tanta coisa errada também. Que... No outro dia disse
eu faço prints, eu quase sempre que aprendo uma coisa nova, faço print e ponho na story, porque acho, olha, se eu aprendi isto agora... Pode ser que outras pessoas também fiquem contentes por aprender, mas vou primeiro verificar sempre também.
E é inevitável, sim, sim, claro que sim, mas às vezes estudas muito de uma coisa e pensas, eu sei tudo sobre isto, mas de alguma forma aquele teu mecanismo de estudo foi um bocadinho enviesado e foste mais por um lado e de repente estás muito assente naquela opinião, Mas percebes que há outra que também pode fazer sentido.
Sim, sim, foste para uma escola de pensamento. Exatamente. Dentro do assunto global. Sim. E depois expõe-te a outra escola de pensamento. Sim. Dentro do assunto.
Acho que nunca me aconteceu sentir-me assim realmente afetada e em baixo. E normalmente as críticas que me fazem algum sentido são aquelas que eu já tinha feito de alguma forma, não é? Aquelas que eu já pensava, pois realmente isto é verdade. Uhum. Não é? Eu falar rápido, eu interromper, eu essas coisas todas. Eu sei que é verdade, por isso aquilo faz-me sentido e ainda bem que me estão a dizer. Lá está, é muito mais sobre a forma como me dizem. E em mudar opiniões também é isso. Eu acho que o teu trabalho também é bom por causa disso, não é? Se bem que tu tens muita vontade em ser polarizante e... Ou seja, não tens medo de dizer as coisas que tu sabes que vão dar confusão. Eu nisso, acho que eu fujo muito do conflito.
Sim. Mas lá está, tu tens mais a perder. Eu acho que a minha sorte no Despolariza é que eu não preciso de votos de ninguém, não sou político. Uhum. Eu não dependo do Despolariza para viver. Uhum. E eu quero mesmo criar um espaço de pensamento e diálogo aberto. Tanto é que convidei um racista. Quer dizer, uhum. O racista autopropôs, vi mascarado e eu aceitei. E quero falar mesmo com todo tipo de pessoa, sabendo que vai haver pessoas que dizem: ah, não, ele convidou esta pessoa, por isso não falo mais com ele. Mas é também por eu ter a liberdade, se calhar tu não tens a mesma liberdade, porque tu, como agora fazes conteúdo assim para marcas e assim, tens mais a perder. Não tens, e não tens assim tanto a ganhar também.
Mais ou menos. Por exemplo, eu falar mal do tabaco aquecido, se calhar, eu sei que aquela marca não vai gostar muito de mim. Ou eu dizer que não é preciso, que os cremes anti-envelhecimento não fazem milagres, eu de repente estou a perder ali uma janela de marcas que normalmente até pagam bem. Pois. Mas a questão é, eu sei que também vou crescendo e que as pessoas vão gostando de mim, porque sabem que à partida eu também faço as coisas com alguma... Lá está, eu não dependo disto.
És intelectualmente honesta também.
E a grande vantagem não depender disto. Quando eu tenho marcas que me dizem, faz este trabalho, e eu não dependo disto. O meu trabalho não é as redes sociais, eu adoro. E se puder, não vou ser ingênua, não é? Sempre que puder ganhar dinheiro com isso, com o trabalho que eu já faço, ótimo, maravilha. Mas eu não preciso das redes sociais para sustentar a minha casa e eu tenho outras formas de ganhar dinheiro. Aliás, o conteúdo que também é pago e que felizmente eu gosto muito de fazer, é o da consulta aberta na SIC Notícias, e nesse não há influência nenhuma de marcas, eu não tenho que fazer publicidade a nada, eu tenho liberdade para dizer aquilo, claro que pronto, tenho ali algumas regras, mas é um conteúdo que me dá prazer e que eu não tenho, não é patrocinado, não é nada.
Sai na televisão ou é uma coisa só
das redes? É nas redes sociais e no site, sim, é na SIC. Eu acho que é mais
por... Como é que isso aconteceu? Tu já fazias isso? Tu fazias coisas mais de culinária,
não é? Sim, num grande início eu comecei...
Como influencer de culinária.
Mas olha, mesmo aí era muito porque eu tirei o mestrado em nutrição, E queria muito que as pessoas percebessem que não era preciso receitas e spirulinas e mil coisas, e então foi aí que começaram as receitas. Eu queria coisas básicas e simples e despachadas. Só que depois isso foi evoluindo, e à medida que também que entrei na especialidade e comecei a dar consultas, tive vontade de ir falando de outras coisas, e por isso é que evoluiu para isto. E depois a SIC, não sei, eu tive o meu podcast, fui uma ou duas vezes à SIC como convidada, e depois... houve ali uma parte que eu até acho que fui eu que sugeri, assim, eles queriam fazer um conteúdo e depois eu fui sugerindo e fomos adaptando. E agora quero imenso criar um podcast com eles, porque a consulta aberta eu sinto que é muito curtinho, tenho pouco tempo para explorar os temas.
Mas isso tem a ver com a falta de atenção.
Com o déficit de atenção que tanta gente tem. Sim, mas no podcast eu sinto que é um sítio que as pessoas até... É um formato que as pessoas até vão ouvindo.
Sim, eu acho que as pessoas gostam de conteúdo de 20 segundos ou de tipo 2, 3 horas.
Exatamente.
Que as pessoas adoram... Muita gente diz que houve, por exemplo, o episódio com o meu irmão, que foi 2 horas e meia, e que dizem, podia ter sido mais comprido. Só que se calhar são as mesmas pessoas que, se calhar, tal como eu e tu, fazem scroll a velocidade, tipo, só dão 3 segundos a cada coisa.
Eu acho que a duração tem de ser muito... Tu estás a encher chouriços, só porque sim, não faz sentido absolutamente nenhum. Por isso é que quando me pedem para gravar um podcast e depois dizem, olha, claro, tens de ter um limite de tempo, mas ser só 20 minutos ou ser só 70 minutos depende tanto. Se aquela conversa tiver a ser informativa e tiver a acrescentar coisas, ótimo. Se já não tiver assim nada dali, já dissemos o que é relevante, então pronto, não vamos estar a fazer mais 10 minutos só porque sim, não é? Sim. Mas pronto, não sei.
Tu querias falar ou andas a pensar sobre a forma como se faz publicidade com influencers? Qual é a tua opinião sobre isso?
Olha, muito por causa disto. Isto até veio de... Pai, a semana passada uma marca pediu-me as estatísticas. Não sei se tu já trabalhaste com marcas, se te acontece, nunca, de propostas, mas normalmente...
Ah, estatísticas, o teu Instagram, assim,
sim, exatamente. Sim. Que é uma coisa que eu acho que não faz grande sentido, porque... Lá está, o meu trabalho não depende disto. E portanto, ou a marca conhece o meu trabalho e diz, eu quero a Margarida porque eu gosto do trabalho que ela faz, eu gosto daqueles conteúdos especificamente e é o que eu quero. Ou então, se é um trabalho que sou eu e mais 70 influencers a fazer a mesma coisa, uma fotografia com um produto, isso a mim não me diz grande coisa. E como posso ser relativamente seletiva, pronto,
Mas e... faz sentido eles pedirem-te os números, porque eles querem saber os CPMs deles, cost per 1000 views.
Mas para mim faz mais sentido depois do que propriamente antes, porque primeiro os meus números, ou seja, eles conseguem ir ao meu Instagram, ver os meus, quantos seguidores é que eu tenho, quantos likes é que as minhas publicações têm, quanto alcance é que os reels têm. Sim. Isso é uma coisa visível, não é? Eu não escondo nada. Sim. Pronto. Agora, uma marca que... Porque isso depois também põe alguma pressão de... Eu estou a criar o conteúdo porque eu tenho também um trabalho criativo e porque eu acho que faço as coisas de uma forma diferente. Se eles só querem os meus números, eles contratam facilmente alguém que tem números muito melhores do que eu. Até porque o conteúdo...
Não, mas eles querem um perfil de pessoa que eles acham que te segue.
Mas sabes que eu sinto que muitas vezes não é isso. Isso é que eu acho que um marketing... Isso faria sentido, não é? Que é um marketing mais individualizado.
Achas que é mais à base? Olha, esta tem muitos seguidores.
Sem dúvida. Ah, mas acho, não acho. Tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza absoluta. Tanto que, por isso é que o que muitas agências fazem é vou pedir aqui as estatísticas a 300 pessoas e depois ver quais é que têm mais alcance, apresenta estas ao cliente e depois ele escolhe. Primeiro, depois quando as coisas correm mal, ficamos todos frustrados. E depois, o meu alcance varia muito com o conteúdo que eu estou a partilhar, não é? Se eu de repente vou pôr uma fotografia, sei lá, com um creme, a pôr na carta, quem me segue não gosta desse tipo de conteúdos, porque não me segue por causa disso. Isso foge completamente. Portanto, também não me interessa trabalhar com uma marca que de repente me vai pedir isso. E eu acho que cada vez mais devia ser o contrário, devíamos ser quase nós a pedir, a dizer, olha, eu quero trabalhar com esta marca, sei lá, tipo, eu quero imenso fazer um conteúdo sobre como medir atenção. Faz imenso sentido falar com a marca dos aparelhos de atenção que são bons e dizer, olhem, eu quero fazer um conteúdo destes. Não querem dar-me a máquina e patrocinar este conteúdo e fazemos o conteúdo em conjunto? Só que depois as pessoas quase ficam ofendidas quando há publicidade, não é? Ou quando é um conteúdo pago. Mas eu acho que assim, isto é que devia fazer sentido. E esta coisa de marketing de influência que é zero individualizado e que é bora só pôr e tem muitos likes, porque depois aqueles likes não convertem em nada, é o que eu sinto. Eu sigo muita gente em quem ponho like, mas depois eu não vou comprar aquele produto, porque na mesma semana eu estou a ver 70 produtos a ser publicados, está bem, achas que eu vou acreditar naquilo. Sim. E eu acho que é justo, porque as pessoas têm de ganhar dinheiro. Eu também acho que é justo eu querer fazer publicidade e querer ter conteúdos pagos. Mas lá está, acho que esta coisa dos números, por acaso, a mim não faz sentido. Faz sentido que a marca me peça depois, para perceber como é que funcionou, o que é que funcionou, se funcionou bem, se aquele conteúdo não é o tipo de conteúdo que funciona para aquele produto. Agora, estar-me a pedir antes, não vejo... Se a pessoa me vai escolher a mim, só porque eu tenho 30 mil likes em vez de 20 mil likes, não faz muito sentido. No máximo, para argumentar o orçamento, isso acho que pode fazer sentido.
Pois, ou seja, dizem... Eles custa ligeiro pedir-te isso. E ficam com mais informação para tomar uma decisão. Mesmo que eles te queiram, por seres quem és, percebes?
Sim, mas é isso. Mas então dizem, olha, a marca quer trabalhar contigo, e eu digo ok, e depois... Para argumentar o orçamento, aí faz sentido.
Eu dar os números.
Sim. Porque a questão é, todos os dias eu recebo muitos pedidos de media kits, não é? Todos os dias, se eu todos os dias mandasse todos os media kits que me pedem, eu perdia à vontade uma hora por dia, não é? Porque aquilo está sempre a mudar e uns pedem umas coisas e outros pedem outras. E por isso, para mim, não faz sentido. Pronto, claro, se calhar perder alguns trabalhos e há pessoas que não gostam de mim e acham, olha, está arrogante, que acha que... Só que é isso, o meu conteúdo, eu acho que não se mede tanto por... E eu estou a dizer isto, mas eu... Não é porque eu tenho maus números ou porque tenho vergonha de os mandar. É só porque não acho que seja uma medida adequada daquilo que é um post bem feito.
Boa. Não sei. Pois, eu acho que se eu fosse uma marca que quisesse trabalhar contigo, eu acho que te pediria os números antes também.
Sim.
É só porque é uma questão de se eu posso ter mais informação para tomar uma decisão de negócio,
claro,
do que menos, e se me custa zero pedir isso.
Claro, sim.
Mas também acho gira as duas coisas que disseste, que é, um, tu ires falar a marcas... E dois, a marca dizer, nós queremos trabalhar contigo, manda-nos os números para nós fazermos as nossas contas de cost per click, cost per 1000 views, cost per o que for, e mandarmos-te o valor.
Sim, para mim é o que faz sentido. Imagina, marcas com quem eu já trabalho ou que já me conhecem, é diferente, mas sim, também porque o meu trabalho nas redes sociais é muito específico, não é? Eu faço conteúdos, eu nunca vou fazer uma publicidade... muito genérica, eu ou faço aquilo que se chama disease awareness, que é consciencializar as pessoas sobre uma doença, ou então são vídeos informativos. A publicidade eu já fiz no passado, mas não funcionam bem. E por isso é que eu digo que, mais do que os números, convém à marca querer trabalhar comigo especificamente. Que, claro, a maior parte das marcas nem sabem quem eu sou. Portanto, isto limita um bocadinho a quantidade de trabalhos que eu faço.
Trabalharias com uma daquelas empresas gigantes, malvadas, Big Pharma?
Não, acho que não. Acho que todos
comprimidos trabalhos... para emagrecer em vez de melhorar a tua nutrição.
Ah, já fechei tantas portas com isso, a falar de mal de tanta coisa, e sei que fecho portas, mas lá está. Não, não. Por exemplo, suplementos é um negócio milionário e há muitas marcas que querem que eu fale sobre suplementos, não é? Mas as duas, uma, ou é um suplemento que faz sentido e que é individualizado, ou então, pronto, e às vezes custa-me, eu penso, fogo, mas sabia-me bem aquele dinheirinho extra, mas não faz sentido, depois eu nunca vou usar aquilo, depois não vou ter a liberdade para um dia fazer uma consulta aberta a dizer quando é que faz sentido tomar suplementos, portanto aquilo também me corta ali logo grande parte do processo criativo, por isso.
Sim, é isto. Mas eu não percebo nada disso, mas eu acho que as pessoas não levariam a mal se tu fizesses uma publicidade de um creme, por exemplo.
Não, de um creme, se fizer sentido. Eu uso hidratante.
Está relacionado com...
Claro, mas se eu fizer publicidade a um creme anti-rugas, quando eu digo que os cremes anti-rugas não fazem mal, mas que estar a gastar 80€ num creme anti-rugas não é tão sensato quanto deixar de fumar, protetor solar, aí as pessoas ficam um bocado... Então ela diz que a única forma de prevenir envelhecimento é a proteção solar, mas depois está a fazer publicidade a um creme anti-rugas, que ainda por cima me custa 80€. Não sei, e há uma coisa em promover... Custa-me depois também que a pessoa vá gastar dinheiro naquilo se eu não acredito mesmo naquilo, não é?
Claro, e parabéns pela tua congruência e consistência, porque é isso que precisamos.
Também é um privilégio, porque lá está, porque não depende claro, só disso, não é?
Mas há muita gente que também não depende, mas que não tem essa perspectiva da importância da congruência e de alinhamento de valores. Olha, chegamos ao tempo.
Pois,
obrigado por teres vindo. Não me interrompeste. Há pessoas bem piores.
É?
Não me interrompeste nenhuma vez, acho eu.
No início, sabes? Depois eu fico o podcast todo a pensar. Pronto, ali no início se calhar interrompi, mas é um entusiasmo.
Boa. Não fujam já. Se tiverem gostado disto, partilhem com alguém que acham que também vai gostar. Deixem um like, um comentário, uma subscrição que ajuda ao projeto. Ou se quiserem ser ainda mais generosos e apoiar este conteúdo grátis, tornem-se mecenas. E juntem-se a nós, há conteúdo exclusivo, há jantares, há uma data de vídeos interessantes. Por hoje é tudo. Obrigado. Até à próxima.
Obrigada.
Top.
E quanto tempo?
1h11.